Olá, jovens. Vocês estão ouvindo mais uma edição do Bônus 99 Vidas. Há mil anos que eu não apresento isso aqui, então peço desculpa qualquer coisa, não reparem a bagunça. Estou aqui com o Felipe Mesquita.
Hello!
E Bruno Carvalho.
Oi.
Bruno, separei aqui 10 unidades de perguntas para a gente estar respondendo esse programa. Para prestigiar os ouvintes lá do da Aurelo.
Boa.
E, inclusive, se a gente fizer isso, a gente fica em dia, porque eu olhei aqui a última que a gente tinha respondido era da Sinuca. E alguma gravação recente a gente comentou se a gente gostava ou não de sinuca quando menor.
Somos os ases da sinuca.
Exato. Baianinho de Mauá. Fabrício Rafael. Existe algum episódio que nunca foi pro ar porque não gostaram, qualidade de áudio, time errado, gravação que se perdeu ou algum outro motivo?
Tem o famoso que eu não participei, que é o Proibidão, né? Não tem?
Tem, não sei desse não.
Isso é antes da minha época também. Na minha época, teve um que...
Convidado.
É, a gente desistiu no meio.
É verdade.
Tava uns 30% do programa gravado já.
A gente já teve que regravar o programa inteiro, lembram que...
Também.
Acabou perdendo a guia e a gente teve que regravar. Foi, inclusive, foi alguma eleição.
Mas é relativamente recente, né?
Esse foi recente, é.
De perder o áudio todo e aí
acabou. Ah, não foi o do Dreamcast?
Foi que, inclusive, você tava e depois não tava mais.
Isso, é. Foi exatamente, eu tava
não,
no
nem foi do
original.
Dreamcast, foi a da eleição do...
Melhor console da SEGA.
Melhor console da SEGA, exatamente.
Pelo menos na minha versão tinha ganho o Dreamcast, eu não sei.
Exatamente.
Na outra. Mas isso foi foda, né? Porque a gente gravou, acho que o jogo deu algum problema com a guia.
Ele perdeu. Porque pra galera entender tecnicamente como que funciona, a gente grava individualmente cada um seu áudio. Eu, Juras, gravo o áudio dele e um backup que eu... O que é esse backup? É o áudio de todo mundo.
Ele grava o áudio do Discord, tipo, que é o que o Edu faz pra eu não reload lá. Ele grava o áudio do Discord de todo mundo e edita em cima disso, como lá é.
Exato. Pra... E aí, o que que acontece? Dos quatro, o único que não pode perder 100% do áudio que vai perder no programa é o Juras. Porque o Bruno não tem a voz do Juras. Se o Bruno perder o áudio dele, como já aconteceu, com o Bruno, comigo e com o Felipe... A gente tem esse áudio de guia justamente pra isso. Não é o ideal, mas lá o que o
dá mais trabalho pro Edu.
Dá bem mais trabalho pro Edu, coitado. Já passou por isso várias vezes.
Mas dá pra fazer.
Então a gente não perde o programa, é. O que aconteceu nesse caso foi que o Juras perdeu os áudios. E aí não tinha problema, porque ia ficar loucura. Sem o host, aí eu, Felipe e o Bruno, conversando sem tipo assim, loucura fora, tá ligado?
E aí quando foi regravar, eu não podia. Eu tava viajando.
Aí não teve o Felipe.
E aí tava sem eu. Mas no programa original eu estava, e eu escolhi o Dreamcast também, fica claro.
Mas aí, o do convidado eu achei muito engraçado, cara, porque a gente estava empolgado de gravar com o cara. Aí, foi ficando ruim. Aí daqui a pouco no Discord, no Telegram, aliás. Gente, a gente vai continuar com essa gravação mesmo? Puta merda.
Ninguém precisou, tipo... Não foi um choque pra ninguém, né?
Foi, tipo...
Tipo essa ideia de, vamos cortar essa onda aqui e vamos gravar outra merda.
Mas só a gente já mesmo. Tava quase uns 40 minutos gravando, mano. Que tinha passado
tempo,
a abertura,
mano. Foi bastante tempo.
E aí o tema principal, aí a gente, porra, é aquilo. Se a gente não tá gostando do programa, como que a gente vai passar ele pra edição, telerel, pra entregar pra galera? Então, isso foi foda. William Braga. Olá, pessoas. Sou o Bruno, que adora um jogo de cartas. Já testou o Balatro? Vai trazer algum dia para o Tupac? Eu acho que ele fez essa pergunta antes do Game Awards. Porque Balatro já me parece que não é um jogo de Tupac, né? Pela grandiosidade
não,
que tomou aí após a indicação de melhor do ano.
Mas o Balatro chamou bastante atenção. Mesmo antes da indicação, a galera já falava bastante de Balatro. E, coincidentemente, a gente tava até conversando em off. Faz umas duas semanas eu tava considerando comprar o jogo mesmo. Porque eu queria, pô, eu quero jogar e tal. Tá chegando a nossa temporada de melhores do ano. E eu coloquei isso pra mim, pô, eu queria jogar porque todo mundo fala de Balatro. Eu quero ver se eu considero pro melhores do ano do 99 Vidas. Isso umas duas semanas. Aí agora, coincidentemente, caiu nas graças do povo novamente pela indicação do The Game Awards aí, né, cara? Que não tem mais o The, é só o Game Awards.
Eu acho que tem isso mesmo? Rolou isso mesmo? Não tem, não é The mais não?
Não foi? Não tiraram já?
Eu não acho que o site tá com The Game Awards.
Ah, então é. Então ainda é TGA. Ah. Então ainda é TGA.
Eu acho que você vai gostar. Você gosta de poker, não gosta?
Gosto de poker e gosto de jogo de cartinha.
Então, a base dele é poker.
Ah, então.
Só que aí ele fica inventando um tanto de regra e o loop dele é um roguelike, né?
Uhum.
Você jogou, Felipe? Você achou ok a indicação dele do melhor do ano?
Eu não joguei, não. Tipo, é zero meu estilo de jogo. É zero, zero, zero. Então por isso que eu não joguei. Mas eu vi bastante pessoas jogando. Era na época que ele saiu mesmo, acho que ele saiu bem no comecinho do ano, fevereiro, eu acho. E eu lembro de assistir muita galera jogando. Pra caralho, sim. É, tipo assim, eu sempre achei que ele estaria entre os favoritos, sim, porque. E que seria o representante indie do ano, porque foi o jogo indie que eu percebi que tinha mais peso por trás.
Ricardo Pinto, se você pudesse escolher um só trabalho que trouxesse a tal renda mensal desejada, qual seria? O que é renda mensal desejada? Dinheiro pra caralho?
Tipo, e aí outra pergunta, os trabalhos que eu tenho hoje ou qualquer trabalho?
Ele falou pra escolher qualquer trabalho. Não trabalhar é uma
coisa. Por que, Felipe? Você seria bicheiro? Não, você é bicheiro.
Skatista.
Eu seria muito bicheiro, cara. Sem dó nem piedade, cara.
Sem titubear. Adoraria ser
bicheiro.
Sabe o que eu queria ser? Crítico gastronômico. Comer, receber pra comer.
Porra, crítico gastronômico.
Pô, boa, velho.
Receber bem, tipo assim, você não paga e então você recebe, sei lá, 5 mil reais.
E é super bem atendido porque o pessoal tem medo de que você não goste da experiência, tá ligado?
Tipo assim, também essa pergunta acho que tá meio vazia, porque, por exemplo, eu poderia falar, jogador de futebol, então, foda-se.
Ah, não, tá maluco, vida de jogador de futebol é lazarenta, mano.
É nada, mano, a escala do Neymar aí, ó, é 3,64 por 1, pô. E olha lá.
De saco pra caralho.
Se bobear, o melhor trabalho é de deputado, né? Que você tava porra nenhuma.
Putz, é verdade, hein, irmão? Ganha 30 pau pra ir, sei não, lá, duas, três vezes.
A parada
vezes
é essa da pergunta,
lá.
Bruno. A questão do salário não importa. É o salário desejado fazendo qualquer trabalho que você quiser.
É, porra. É o melhor então, cenário do mundo.
Mano, eu quero ser jogador de futebol da Série D, tá ligado? Só jogar só o regional. Foda-se. Eu vou jogar bola.
E ganhar bem pra porra.
E vou ganhar 1 milhão por mês do mesmo jeito.
Caraca, é mesmo.
Real, essa pergunta tá cheia de furos.
Não, aí é bom. Esse jogador é bom.
Essa situação hipotética tá cheia de furos.
É. Qual que seria o seu, Bruno?
Ah, cara. É, eu posso ganhar o que eu quiser.
Trabalho, renda mensal desejada, ele falou.
Eu acho que eu largaria tudo mesmo. E aí eu ia voltar a dar aula, tá ligado? Eu acho que faria isso, mano.
Meu Deus, o Bruno gosta de trabalhar. Gosta de fazer, impactar a vida das pessoas.
É, então, porque aí pelo menos eu vou fazer alguma coisa que eu tô lidando diretamente com as pessoas, tá ligado? Então você tem essa oportunidade de poder participar da vida das pessoas, tá ligado?
Você lembra uma época que viralizou um cara lá que era... Não um cara, mas uma empresa... Eu não sei se era um cara ou uma empresa que tinha aberto uma vaga, que era o cara testador de colchão.
Putz, eu vi, eu lembro disso, eu lembro
disso.
Você
lembra disso? Tipo assim, o cara aí deitava um tanto de colchão. Eu escolhi uns trabalhos desses. Aquela, teve um também que é galera que faz, tipo, cliente oculto em hotel. Já viu essas paradas?
Bom
pra saber
demais.
Como é que é o atendimento.
Esse é bom. Pô, isso é legal, hein?
Pô, na minha época de desempregado e perdido, eu cheguei a fazer esse trabalho de cliente oculto.
Eu fiz também já.
Tá ligado? Você vai num lugar, aí você pede tal serviço, aí você vê como é que é o atendimento. Aí tinha às vezes que uns lugares que eram uns rangos, aí você pede uma comida. Aí os caras falaram, ah, a gente paga aqui, sei lá, nem lembro quanto que era. R$100 no dia e ainda você manda quanto que você gastou no lugar e aí te manda o reembolso. Tem um trem, era um trem assim.
Esqueci o nome da empresa. É GFK, lembrei. Grandiosa GFK. Fiquei um ano e meio fazendo, porra. Simplesmente do McDonald's.
Caraca, você ficava indo no Mac e avaliando e ganhando grana, é isso?
Era isso mesmo,
eles,
a agência.
Eles pagavam o seu lance, eles pagavam o lanche que você pedia. Podia pedir qualquer promoção com batata grande, refrigerante grande. E mais uma grana. Quando eu fazia, eram uns R$80 cada ida.
Eu acho que era tipo isso, R$150 e R$100 variava do lugar.
E aí, abria o sitezinho lá deles lá e você escolhia, ah, eu quero ir nesse, e botava os dias que você ia. Aí você tinha que mandar a nota do que você gastou pra eles reembolsarem e preencher lá. E cara, é desumano, o McDonald's é bizarro. Tinha que ser atendido em 30 segundos quando eu fui. Ah, mas tem fila. Foda-se, entre você entrar na loja e ser atendido, eles consideravam que acima de 30 segundos estava errado.
Isso aí é desumano, mas hoje em dia é zoeira, né, mano? Hoje em dia dá 30 minutos e você não recebeu ainda, né?
Então, eu queria entender como que é hoje em dia que tem os totens, Bruno. Porque hoje em dia todo lugar tem o totem.
Não, mas eu digo mesmo depois que você pede, que tá demorando, mano. Tá ligado?
Quando eu fazia, era um minuto e meio, eu acho.
Não tem mais um. Esquece, tem que dropar esse nome de fast food do McDonald's, porque não é fast faz muito tempo, mano. Se da hora que você pede, demora 30. Mano, já chegou pedido meu demorar quase uma hora no McDonald's, mano.
Tipo isso, dentro da loja.
É? É
loucura, uma hora é restaurante.
Véi, vou falar uma parada. O delivery vem tudo errado. 100% das vezes é inacreditável, mano.
Isso é bizarro mesmo.
Como é que pode, véi? E não era assim, não. Era de boa. Do nada, tipo assim, sempre vem o refrigerante errado. Ou não vem. Ou vem o sanduíche errado. Ou o trem vem todo cagado, fudido.
Mano, é muito zoado.
É impressionante, a precarização, mano, do trabalho.
É, velho.
Eu já falei, eu tenho um que eu canso de criticar aqui perto de casa, que 100% das vezes, mano, que eu passo um drive-thru, vem coisa errada. 100%, tá ligado? Aproveitamento de 100%.
Ou seja, você já olha na hora agora, né?
Sim, não, mas certeza, porque eu já baixo... Mano, esses dias veio tudo trocado. Imagina se a gente veio tudo trocado. Assim, tudo que eu pedi, não veio nada do que eu pedi. Tipo, veio totalmente trocado, tá ligado?
Falei, isso aí é não, muito irmão. Triste. Você chega no drive-thru, você pega rapidão e vai pra casa. Quando você chega em casa, abre o pacote, tá tudo errado, tá ligado? Tá 18 Macfish.
É o pedido de outra pessoa, né? É, Ives Bruno, vocês ficaram surpresos, decepcionados com o posicionamento dos ouvintes na época da pandemia?
Como assim? Em relação a quê? O que os ouvintes falaram?
Ah, acho que apareceu muito ouvinte que tinha opinião diferente da nossa. Ah,
mano. Eu não vi, eu não vou falar da opinião dos ouvintes, porque eu realmente não
é
vi.
É a vida.
Ou ele diz ouvintes no geral, tipo a internet, pode ser também, sei lá, das pessoas, não sei. Porque dos ouvintes eu não vi nada de... Não vi ninguém anti-vax.
Não, aparecia um ou outro no comentário e tal, mas não foi a maioria, eu acho. E, cara, ficar decepcionado. Tipo assim, o ouvinte é um microcosmo reflexo da sociedade. Vai ter galera de todos os espectros políticos em todos os lugares, tá ligado? Eu acho que a nossa galera é bem de boa no geral.
Eu também acho, cara. Por isso que eu tô falando. Eu não consigo lembrar de nenhum exemplo dentro do nosso grupo de ouvintes em que o cara tinha um posicionamento...
Aparecia, pô. Lembro dos caras do grupo, os fofoqueiros do grupo encaminhando, que não sei quem tava sendo antivacina lá no Telegram e tal. Mas isso aí é aquilo. Mano, a minoria. Felizmente, no nosso caso, foi a minoria. Aparecia até terraplanista, pô.
É, nós já tivemos aí, um papo cabeça.
Vai fazer o quê?
Nós tivemos esse papo na época, que isso não é alguma coisa muito comum, né?
Exato,
O terraplanismo?
Aham. Uhum.
A gente chegou a trocar uma ideia com a galera no, tipo, no nascimento dessas ideias.
Nascimento dessa maluquice.
Com a galera que realmente acredita, né? Isso é doido.
Então, isso é curioso, porque assim, rapidinho, só pra comentar. A pessoa discutir isso como, por exemplo, teoria, sabe? Pô, vocês já viram? Uma coisa é isso. Agora a pessoa, de fato, acreditar que a Terra é plana é um bagulho que é meio, tá ligado?
Tem um menino que eu acho muito bom no YouTube, o Bruno, chama Caio Delacqua. Ele é repórter, participa lá do Desinformação e tal. E aí, esses dias, ele foi na Flatcom.
Ai, caraca,
que é tipo a CCXP dos...
do pessoal da Terra Plana.
Esses dias, real, tipo assim, tem 5 dias que ele postou o vídeo, eu tô vendo aqui. Pô, é maravilhoso demais o vídeo, cara. Porque os caras realmente acreditam. E o que me dava desespero é você ver, assim, um adulto... Vou mandar... Você vai rir só de ver o frame do vídeo.
Manda.
Um adulto...
Eu adoro ver essas paradas.
Conversando com outro adulto sério. Aí eu vou mandar pra vocês aqui o que que tem na mesa. E o cara explicando, pô. Não, porque aqui, pipipi, popopó, o domo, o pererel. E eu assistindo, eu falo, mano, esse cara, ele é burro? Ou ele acha que tá falando com a criança? Qual é que é? Tipo assim, tem um vidro em torno. Caralho, doidão. Aí o Caio, Felipe, olha esse objeto, mano. Me fala assim, tipo assim, não é The Office.
Mano, é aquele estranho de guardabolo.
É, exatamente. Parece que é um poder de guarda-bolo pelo mosquito, né?
O cara só pintou o mapa mundo embaixo.
Olha atrás do cara, se não tem uns pratinhos pra eles comerem um bolo.
Cheio de prato.
Ouvinte, é uma terra plana, afinal eles são terraplanistas, com vidro em cima. É. E aí, reparem você, tem duas bolinhas em cima.
Que é o sol e a lua.
Uma meio laranjinha amarela. É, e aí eu fiquei bolo. Caralho, essa porra tá pendurada aí como, caralho? E aí ele gira baseado em quê? E aí ele tenta explicar cientificamente por que ele acredita nisso daí. Procurem lá, é Caio Delacqua com terraplanismo.
Inclusive o canal do Caio é excelente, né, velho?
Ele é bom pra caralho.
Ele é meio esquisito. Toda vez que ele começa a falar as ideias, eu acho tipo assim, mano... Deixa completamente. Não é isso. Deixa só os outros esquisitos falar por si próprio, igual você faz, que é muito melhor.
Eles já rendem, né?
É, tipo, eu não sei se ele é inspirado ou não, mas tem um cara lá nos Estados Unidos que chama Channel 5.
Mesma pegada.
E é a mesma pegada, velho. E ele foi, tipo, nesses negócios lá nos Estados Unidos também, tipo... Que aí eles são... Os caras são muito mais malucos que os daqui do Brasil, né? Uh-huh. Ele foi nessas paradas
são do... São malucos há mais tempo, né? Pô, os caras
têm exato. Já, eles são os malucos originais. E ele foi nesse negócio do terraplanismo, foi negócio Alien. Tem um vídeo dele muito famoso quando ele, no canal original dele, que era o All Gas No Breaks, que... Ele vai com os caras lá caçar pé grande, velho.
Meu Deus, mano.
E é tipo um... Mano, sério, meu, é um dos vídeos que eu mais ri na minha vida. Vou deixar no... no nosso grupo aí também. Bigfoot Hunting, All Gas No Breaks.
E ele vai vídeo. Sério, os caras sérios.
Mano, você não tem noção. Os caras, tipo, fazendo os barulhos. E ele, tipo assim, com a cara imóvel, sem rir um segundo, e os caras fazendo barulho. E o cara abrindo um pote, isso aqui é feromônio de... É fêmea de sei lá pé o quê, grande. Pra chamar o pé grande.
Meu Deus, mano.
E o cara abrindo um bagulho nojento, assim, é muito cabuloso.
Eu acho bom os vídeos do cara que ele vai pra rua, pra estação da luz, tá
ligado? Excelente, man. Ele é muito bom, o canal dele é muito bom.
Pô, teve uma que ele tava entrevistando os caras, é foda que é meio triste pela situação da galera e tal. Mas ele vira do nada na rodinha e fala assim, Bruno, levanta a mão aí quem é nóia.
Todo mundo levanta.
Os caras, todos os caras em volta dele levantam a mão,
eles
mano.
Eles não tão nem aí, os caras, todo mundo levanta.
Muito foda, muito caro, porra.
E aquele que ele foi na... Assim. Naquele que ele foi na feira, da... tipo no CEAGESP.
Bom demais, tá
maluco. E ele conhece um velhão lá completamente maluco e o cara passa em vários vídeos com ele.
É.
O cabeludão.
O cara 8 horas da manhã tá tomando shot de 51.
De cachaça.
Caraca. Café da manhã. Esse maluco podia ter um Caio em cada estado do Brasil, tá ligado?
É muito excelente.
Pra mostrar canal dele. O Brasil real. William Braga, série do Knuckles na Paramount Plus, assistiram? Vai ter comentário sobre a série?
Mano, não vi.
Sua pergunta responde, traz resposta junto dela, William, na palavra Paramount Plus. Se tivesse outro streaming, talvez a gente assistiria, mas Paramount
Plus... Até arriscaria, né? Pior que a Paramount tem uns bagulho legal, só que é, né, mano, não justifica.
Bruno, eu assinei no Meli Plus lá, uns 8 meses. Eu fui lembrar um dia que eu tava olhando a minha fatura e fiquei, caralho, o que é isso daqui? Aí era o Paramount Plus. Fiquei pagando, sei lá, 20 conto, mó tempão, sem nem saber que tava pagando.
Eu fiquei afim de assistir o Rocket Power outro dia.
E tem na Paramount Plus.
As coisas da Nickelodeon é tudo lá, né? Pô, porque eu vi um tweet que foi muito bom, que é verdade, que o Rocket Power era o primeiro desenho dos maconheiros sem saber que a gente era maconheiro.
Por quê? Isso aí eu nunca vi, não. Pus o desenho aqui, ele...
É sobre os meninos
que andam de skate. É uns adultos?
Exato, eles andam de skate, andam de surf, andam de patins.
Ah.
Os pais deles são claramente uns ex-maconheiros, tá ligado?
Agora outro William. O William sabe... Vocês participavam de gloriosos fóruns de jogos dos bons tempos na internet? UOL Jogos, Outer Space, GameStart, etc?
Sim.
Mano, UOL Jogos, eu tinha um perfil, sei lá, de 96 lá.
Eu tinha conta no Outer Space, no UOL Jogos, mas eu não usava muito. O primeiro fórum que eu usei muito, brasileiro, foi o Brasil 360, o fórum que tinha de Xbox 360.
Por hoje em dia, esse nome aí parece putaria.
Isso aí parece outra coisa, né?
Ou coisa política, né?
Brasil Paralelo.
Exatamente, é. É uma mistura do Brasil Paralelo com o Poder 360, isso aí, Brasil 360.
Mano, esse fórum eu entrava todo dia, discutia muito, e era um dos... Sempre que eu tinha problema com meus Xbox destravados, queria fazer alguma coisa, atualizar a firma, sempre tinha lá um tópico da pirataria, né? Porque muitos não podiam, né? Mas logo depois disso eu comecei a usar muito o NeoGAF, que é um... fora o histórico aí de videogame, né? Foi lá que eu conheci muita gente do meio da mídia de videogame, conheci muitos developers por lá, porque o NeoGAF era famoso por ter muito desenvolvedor que usava, sabe, como fórum pra discutir videogame mesmo, assim. E depois, quando o NeoGAF acabou, eu fiz parte do grupo geral que criou o Resetera, né? Eu fui um dos primeiros moderadores lá, inclusive quando o site foi vendido. Acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum. Nem sei se eu deveria, mas... Eu recebi nada mais, nada menos que um Pix de $1,000 do cara que era o dono do site de fato, que ele ofereceu pra todos os moderadores originais. Porque ele vendeu, tipo assim, por milhões o site.
Não, mas tá bom, prestigiou uma graninha, pelo menos.
E aí ele separou, tipo, um pedaço da grana. É porque ele foi vendido por 4 milhões e meio, velho, de dólar.
Meu Deus.
Aí ele separou um pedaço da grana e ele... mandou mensagem pra todo mundo que era os moderadores originais até uma certa época e falou, olha, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer isso, mas por conta da contribuição, porque era uma parada voluntária, né, ser moderador de fórum. Até que depois, quando ele foi vendido, teve uma galera que passou a ser remunerada lá, os administradores de fato. Ele falou, tô oferecendo $1,000 pra todo mundo que é moderador, e tinha, tipo, uma galera boa, tá, era, sei lá, desses 4 milhões e meio deve ter sido uns $100,000 aí na... que ele gastou nessa parada. Ele me mandou lá, tive que pagar só uns impostos lá.
Pelo PayPal.
Mandou pelo PayPal. $1,000.
Bom demais, mano.
Doideira, né?
Você frequentava, Bruno? Mas o Bruno não devia participar, né? Só lia.
Então, eu... Primeiro que eu fui ter, como eu falei, eu fui ter computador tarde em casa, né? Então, eu não era muito ativo em fórum mesmo, assim. Nunca fui de E mesmo assim, é que você falou, era muito mais de ler do que eu ativamente ficar trocando ideia, que eu nunca fui me desse perfil de ficar trocando ideia em chat, em fórum, essas coisas, né? Não é muito meu perfil, não.
Mano, o do Walt teve uma época que a minha, eu ficava o dia inteiro, cara, que eu trabalhei numa agência, aí muito tempo ocioso, né? Fazia o trabalho, não tinha o que fazer, era o dia inteiro, mano, o dia inteiro. E aí o buraco sem fundo do UOL era o VT do UOL, que era Vale Tudo. Que aí era loucura, mano, o nego postando que pegou a prima, não sei quem, meu tio tá me roubando. É tipo que é o esquema do Reddit hoje em dia. E os caras postavam lá só história de maluco, mano. E aí eu lembro que teve, deve ter na internet aí, o grande dia do VT foi um dia que um dos usuários foi um beija-sapo da MTV. E aí ele falou, caralho, vocês não vão acreditar, mas eu vou estar no beija-sapo hoje. E aí todo mundo tava achando que era mentira. E era verdade. Ele realmente foi. Postou várias fotos dos bastidores e tal. É, porra, grande época de fóruns. Puta merda, podia voltar. Kevin Oliveira, nosso grande Kevin Mamar. Webmaster, webdesign. Evandro e Bruno já falaram que se ganhassem 10 milhões não gravariam mais podcasts. Mas em videogames, ainda jogariam ou usariam o tempo para outras coisas? Kevin, eu não ganhei 10 milhões, eu só estou jogando videogame na minha vida. Jogaria para um cara... Acho que eu só jogaria esse pá.
Não, eu acho que com 10 milhões eu viajaria. E nem 10 milhões,
não. Qualquer 5 milhões, eu tô... Qualquer 1 milhão, eu acho que já dá, já.
Eu viajaria pra caramba. Eu jogaria talvez o mesmo tanto que eu jogo.
Mas e o R36S no bolso, bro? No avião?
Não, e tudo bem, pô. Aí dentro do avião eu jogo.
Não, sim, porra. Se você gasta 10 milhões, você não vai virar um jogador de videogame profissional, né?
Mano, eu acho que eu jogaria... Um pouquinho a mais do que eu jogo, mas tipo assim...
Exato, é marginalmente mais, assim, não é muita coisa,
né? É, eu também acho que seria isso. É que, tipo assim, não acho que eu jogo pra cá, caralho, o dia inteiro jogando videogame. Mas pra situação atual da vida, eu jogo bem, mano. Tipo, tem dia que eu jogo umas 3 horas, tá ligado?
É, tipo isso, mas é, sei lá, uma vez na semana eu consigo jogar 3 horas. Nas outras eu jogo, se eu jogar uma horinha, assim, mais uns 2 dias na semana, é isso, geralmente. Eu tenho jogado hoje em dia, umas 5 horas por semana. Tá difícil arrumar mais tempo. Aí eu teria mais tempo, por exemplo, um dia que eu tô em casa cansado sem fazer nada. É, infelizmente, como já falei aqui, sou PJ, pessoa judiada. Às vezes eu acabo, eu trabalho sábado um pouquinho, domingo um pouquinho. Uhum. Esse um pouquinho eu poderia estar jogando videogame, sacou?
É, pois é.
É, eu jogaria um pouco mais também, mas jogaria tranquilamente. Esses dias eu lembrei daquele meme do moleque lá que ele tá voltando, aí a repórter fala assim... É alguma matéria sobre a escola que tá tendo problema, sei lá, greve. Aí ela vira pro molequinho e fala assim... Porque não dá pra ficar o dia inteiro em casa jogando videogame, né?
A gente tá vindo aqui, né, João? Pra gente ver se alguém da escola responde, né, gente? Dá uma resposta pra gente sobre essa falta de professor, né, João? Porque não dá pra ficar em casa só jogando videogame, né?
Dá!
Aí, dá?
Dá pra caralho!
Como é que não dá, minha senhora?
Oxi, dá pra caralho!
Eu tava jogando, tipo assim, eu tava umas 2 horas jogando Pokémon no celular e ouvindo podcast. Aí eu parei, quando fiz um lanchinho à tarde, liguei o Overwatch. Aí eu lembrei desse moleque e comecei a rir sozinho aqui em casa, mano. Como é que não dá, pô? É só alternar o jogo. Encher o saco de um, passa pra outro,
vai tá ligado? Outro.
O Uriel Farias. Senhores, atualmente estou jogando o famigerado Jogo do Macaco. E nele vi uma das melhores aberturas de jogos que já vi na vida, em questão de história, música, combate, momento épico. Então pergunto a vocês que jogos vocês consideram ter abertura, a melhor abertura e ser muito marcante.
Onimusha 3. Onimusha 3 é a melhor abertura dos videogames, mano. O bagulho é tipo uma história, quase um curta.
Um filme.
É, o bagulho é foda. Onimusha 3, cara, até hoje me impressiona.
O que a gente consideraria como abertura?
Pra mim é a CG de abertura, não pode estar dentro do jogo mais.
Ah, então acho que...
O que passa antes de apertar onde aparece Press Start?
Isso.
Mano, eu gosto muito das do Kingdom Hearts, puta merda. Toda vez eu caio... Caralho, saudade de ver a abertura do Kingdom
Hearts. Mas aí é diferente do que ele tá falando, não?
Sim, sim, sim. De ser épica e... É isso que o Bruno falou, né? Contar um negócio.
Ele tá falando de da primeira sessão de gameplay mesmo, né?
Do jogo. Então tá falando do momento de abertura do jogo.
Porque, ó, eu vou falar uma parada. Tem hoje em dia um negócio que os jogos estão fazendo mais, que é a parada do title card. Quando aparece o título do jogo na tela, sacou? Um exemplo bom aqui, que eu acho que é um dos melhores já também, que é o Ghost of Tsushima. Você tem aquela abertura e tem aquele momento que ele tá fudido e ele começa a correr com o cavalo no meio daquela campo de flores e aparece o título assim, né, com a música subindo e tal.
Uhum.
Aí tem vários jogos que tem feito esse tipo de coisa. O Alan Wake 2 faz bem pra caramba também. O Control faz bem pra caramba, não? Curiosamente,
dois. Porra, jogos, é muito, né, foda. O Control é muito impactante, mano.
O próprio Breath of the Wild eu acho excelente, aquela corridinha do Link até o...
E aí dá zoom out, né?
A ponta do platô e aparece o título. eu tenho me ligado mais nessas coisas, assim.
Então vai ser isso? Dentro? Já tá, tem que estar dentro do jogo, então?
Acho que parece mais com o que ele tá falando. Eu não sei, eu não joguei o jogo do Mamaco, né? Não sei se é isso.
Mas
que
aí
rola.
Fica conflitante, porque e aí, até onde vai isso?
É, então.
Até começar a controlar?
Não, até porque tem momento que você controla já dentro da experiência que ele tá citando. Então assim,
sim.
Porque eu posso falar pra vocês que então é qualquer God of War. Qualquer God of War, o começo do jogo é sempre, é, principalmente caramba, o 2 e o 3, mano. Aí é loucura. Até onde vai essa abertura, entendeu?
É, até se você pensar o 2018 lá, se a abertura for até tipo depois da luta com o Baldur, também é cabuloso, né? É uma baita abertura. Só que eu não lembro se tem um title drop, acho que não. Nesse caso desses jogos, eu acho que até apareceu o título. Dali pra frente é outra coisa, né?
É, tá meio nebuloso isso aí. Se for só a CG de abertura, eu voto no Onimusha 3. Se não for, aí pode pegar o God of War 2 ou 3, porque aí é loucura. Ou também o próprio Uncharted 2 lá, aquele dele acordando lá no
trem.
Porra,
Uncharted é muito foda. Pra fechar aqui, ó, Edson Correia. Tá pegando serviços oficiais de IPTV, ó. Tá com medo de ser preso, Edson.
Aham,
Pluto, né, TV. Não, ele destacou.
Ah, bom, não. Pluto TV aí sim.
Não, mas aqui, ó, aí ele coloca, ó. Pluto TV e Samsung TV. Descobri que tem canais que estão passando filme de Natal 24 horas por dia.
Sim.
Vocês viram? Todo final de semana, eu e minha família estamos assistindo algum. E olha que ainda estamos no mês de novembro. Vocês gostam de assistir filmes natalinos nessa época também? Quais são os mais clássicos pra vocês?
É, o de sempre. Os mais clássicos é Esqueceram de Mim e o Yippee-ki-yay Motherfucker lá, que é o...
Duro de Matar?
Duro de Matar.
Duro de Matar. Primeiro, só uma aspa sobre Pluto TV. O que não tem no Pluto TV? Não duvido nada se não tá passando 99 vidas 24 horas na Pluto TV.
Poderia ter, hein, mano. Poderia ter. Pluto TV,
tem muito canal,
fala, né, com nós, mano. É sucesso aí. Cara, o Pluto TV tem filme de Natal o ano inteiro, tá? Tem um canal... Não,
é
tem
só
mais
agora,
de um, inclusive.
Né?
Passando filme de Natal o ano inteiro. Eu não sou aquele cara que, pô, vou assistir todos os filmes de Natal aí, mas eu já parei pra assistir alguns, porque...
Tá passando ali um Gremlin,
tá passando, aí você um chama atenção, você, pô, vou ver isso aqui, vai. Mas filme de Natal, pra mim, é Esqueceram de Mim, cara. Tanto o primeiro quanto o segundo. E acho que até mais o segundo, talvez. Que o segundo é em Nova York, lá.
Eu assisti um esses dias, em português ficou... chama... Ai, como é o nome? Eu ia falar que em português ficou Operação Natal. Mas eu esqueci o nome em inglês, pô. É Red alguma coisa. Eu achei maneirinho, de ação, que deu The Rock.
Ah, tá no cinema. Tá no cinema.
A treta é... O trailer conta o filme inteiro, Bruno. Mas mesmo assim vale a pena. É maneiro.
Mano, eu gosto pra caramba. Adoro assistir Herói de Brinquedo.
Que é o do Schwarzenegger, né?
Ah, no Schwarzenegger. Maravilhoso esse filme. Férias Frustradas de Natal com o saudoso... Acho que ele não morreu, não. No Chevy Chase. Acho que ele tá vivo ainda, né? Ele só virou meio maluco, né? Mas eu gosto pra caramba. Estranho Mundo de Jack, apesar de parecer um filme de Halloween, é um filme de Natal.
Pode crer.
Eu gosto pra caramba. Eu gosto do Grinch do Jim Carrey.
Jim Carrey pica pau louco.
Eu gosto de ver todos esses filmes. Eu deixo passando enquanto tô trabalhando, geralmente no final do ano. Eu adoro filme de Natal. Mano, aquele filme lá que a gente falou até no... Num bônus, eu acho, que é um filme que foi da... Foi da Max? Que era dos meninos tentando ganhar o videogame.
Ah, o do... Que tem o Neil Patrick Harris lá?
Isso, isso.
Um Natal 8-bits, alguma coisa assim, não é? Natal 8-bits, alguma coisa assim.
É isso?
Eu acho que é isso mesmo, é Natal 8-bits.
Eu não lembro o nome, mas eu lembro de gostar pra caramba desse filme.
E ele não é sobre o videogame, mano. O final do filme é mó bonito, tá?
É sobre Natal mesmo. É sobre Natal e eles usam o videogame como...
Um subterfúgio.
Fundo, né? É...
Mas esse filme é bom, pô. Esse filme é bonito pra caramba. O final
acho
dele
que ele
é...
Acho que ele vai entrar na minha rotação de filmes de Natal. Acho que ele é dos dois anos atrás.
Mas esse, sem essa de todo ano ficar caçando filme de Natal na época de Natal?
É, eu assisto, geralmente.
Eu assisto pela circunstância que eu falei. Se eu estiver trocando de canal, vocês, mas eu não vou correr atrás, não, né?
Ah, tem nos streaming todas essas porra aí.
Então é isso, ouvinte. Mandem mais perguntas aí. Acabamos com todas. Esperamos
caramba.
Que
a semana
que vem tenha
e
mais.
E é isso mesmo, só pra confirmar, o Felipe, é Natal em 8-bits mesmo. Em inglês é 8-bit Christmas.
É do Max?
Eu não sei se tá no Max. Deixa eu ver onde assistir aqui. Cadê? Tá no Max. No Max.
Maravilha.
É isso, então. Eu sou o Vandy Freitas.
Eu sou o Felipe Mesquita.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse foi o Bônus da Vitra Vidas. Eu sei que partes disso estão going to sound completely ridiculous. Merry Christmas, Langston residents! Hi, I... Ed? Howard! Hey, buddy! How's it going out there? Everything okay? Yeah, fine. Ted, I need to speak to Liz. Could you get... Oh, Howard, excuse me, but your wife's cookies are out of this world. What a...
Who told you you can eat my cookies? I'm just having Liz out a little in the kitchen. She's making up a storm here. Ted, I need to speak to my wife. So could you get her on the phone, please?
I think she's in the shower, Howard. Do you want me to go check?
No! I mean, no, that's fine. On your way out, just tell her we'll be a few minutes late, but you shouldn't worry.
Oh, she won't worry. I mean, I'm here and... Oh, these cookies! I gotta get the recipe from Liz.
Put that cookie down! Now!
Howard, is there something bothering you? Because this time of year, there's a very high incidence of stress-related breakdown.
Put that cookie down.